Os angolanos elegeram na última quarta-feira um novo governo para o país. A maioria da população angolana voltou a dar créditos ao MPLA, partido no poder há 42 anos. Nas urnas, mais de 60% da população votante confiou o destino de Angola em João Lourenço e no MPLA, do qual é vice-presidente. Depois das eleições gerais de 23 deste mês, em que a UNITA conseguiu apenas 26% do crédito da população e a Casa C 8%, espera-se que se crie um pacto de regime em que as questões estratégicas e vitais para Angola fossem bem definidas. A ideia, segundo o diretor do Mosaico Instituto para a Cidadania, Frei Mário Rui, é que todas as forças políticas devam estar de acordo com projetos de longo e médio prazo, definindo metas de partidas e a alcançar. Para o Frei Dominicano, o risco da ideia de dizer que se vai resolver tudo em 5 anos produzir frustração aos eleitores.
Creio que, de facto, aquilo que nós devíamos procurar que existisse depois destas eleições, que são, espero eu só, mais umas eleições num processo eleitoral regular, era criar um pacto de regime em que houvesse uma série de questões estratégicas e vitais para o país, que não se resolvem em 5 anos, mas que são de tal maneira importantes para todos, que todas as forças políticas, sem grande dificuldade, podem estar de acordo em priorizá-las e em definir um ponto de partida, que bem ou mal é o que temos, e metas a alcançar não só de 5 em 5 anos, mas anualmente, durante um período que eu marcaria para já. Nós temos em África a Agenda 2063, não é? Que foi aprovada ao nível da União Africana em 2013, mas pelo menos ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 para a humanidade. Angola também é um dos países que aderiu a esta iniciativa, mas entre nós esta discussão está por fazer. Há 17 objetivos, há 169 metas a nível internacional, quais para nós são prioritários, quais são os nossos pontos de partida em relação a cada um deles, quais são as nossas metas, pelo menos até 2030. Porque me parece que há o risco, e acho que se vê bem, desta ideia de dizer que vamos resolver tudo em 5 anos, só produzir nos eleitores uma frustração. Porque não é verdade que qualquer força política, qualquer pessoa, possa resolver problemas tão graves e complexos como nós temos em 5 anos. Então, se calhar, o melhor é começar por ter isto como ponto de partida. E de marcar objetivos de mais médio e longo prazo e definir metas claras para, anualmente, durante 5, durante 10, irem sendo obtidas.
De agora em diante, espera-se que o governo do MPLA, cujas peças que vão jogar no xadrez político desenhado por João Lourenço, deverão ser anunciadas em breve, cumpra com as promessas eleitorais, corrigindo de facto o que está mal e melhorando o que está bem. Mal, na visão de Maurílio Luiele, político da UNITA e especialista em saúde, está o setor sanitário, o menos conseguido nos últimos 42 anos. Este analista defende a execução de uma profunda reforma neste setor importante para a vida pública do país. As taxas de morbimortalidade por malária e outras doenças evitáveis continuam altas, sendo que as incidências de doenças crónicas não transmissíveis tendem a aumentar em Angola, de tal modo como os indicadores de infecção por VIH-Sida.
A saúde é um dos domínios da nossa vida que enfrenta grandes problemas. Eu costumo dizer que o setor da saúde é talvez o menos conseguido nesses últimos 42 anos. Nos próximos tempos, que têm que acontecer mudanças significativas se quisermos que haja melhoria da vida dos cidadãos, um dos aspectos fundamentais a abordar será necessariamente uma reforma profunda do sistema de saúde, sem a qual os problemas tenderão a persistir. Os problemas no domínio da saúde, como disse, são perfeitamente conhecidos. A cobertura da rede, a cobertura do sistema de saúde ainda ronda os cerca de 45% da população. Há uma relação médico-paciente de 1 por 10 mil médicos. Há uma distribuição geográfica muito assimétrica destes médicos, 85% dos médicos de Angola encontram-se em Luanda, o que significa que há uma vasta franja da população que não tem acesso a um médico. Continuam altas as taxas de morte e mortalidade por malária e também por outras doenças perfeitamente evitáveis e, infelizmente, agora tendem a aumentar a incidência de doenças crónicas não transmissíveis como a hipertensão e a diabetes, não é? Tudo isto também há taxas importantes ainda de infecção pelo vírus HIV, apesar do programa de luta contra o SIDA, o que indicia que a eficácia do programa não é a melhor. E todo este quadro se traduz em indicadores muito maus, né? Angola continua a marcar índices muito altos, de taxas muito altas de mortalidade infantil em menores de 5 anos e taxas de mortalidade materna importantes. Tudo isso se repercute na esperança de vida, que ainda não alcançou os 65 anos. Portanto, mas não é preciso sequer fazer esta análise um bocado mais estruturada do sistema para perceber as dificuldades que todos temos com a saúde. O nosso dia-a-dia no acesso aos hospitais, falta de medicamentos, não é? Neste momento, por exemplo, há um desabastecimento completo das unidades hospitalares por quase todo o país, em termos de medicamentos e material gastável e reagentes. Estamos a assistir a um aumento importante dos índices de tuberculose, associados ou não à infecção por vírus de imunodeficiência humana, portanto HIV. Há uma ruptura constante de tuberculostáticos, portanto, os medicamentos para a tuberculose, e há uma ruptura constante de antirretrovirais.
Ainda no que a mortalidade infantil diz respeito, o ativista cívico Augusto Bafua Bafua entende que o governo que sai das eleições gerais deste ano terá como desafio a sua redução, para além de apostar na prevenção de doenças como estratégia para o combate às grandes endemias, tal como a febre amarela, que vitimou mais de 200 pessoas em 2016 no país. Para o também especialista em relações internacionais, é importante que se vê a questão do abastecimento de medicamentos à população em quantidade e qualidade, já que há em Angola produtos medicinais contrafeitos, que em vez de assegurar a melhoria da saúde pública, piora.
A redução, da mortalidade materna infantil, ainda hoje, houve uma colega de serviço que lamentou um óbito porque a prima faleceu, foi dar o parto na maternidade materna, aquele Lucrecia Paim faleceu, e no resto do país é pior, porque quase todas as províncias recorrem a Luanda como a província que está em melhores condições de saúde, e nós aqui em Luanda vemos que não é assim. Como temos que ver a questão dos medicamentos, temos que ter no país disponibilidade de medicamentos, quer em quantidade, mas principalmente qualidade. Temos visto nos últimos tempos anúncios de medicamentos falsos produzidos em sítios questionáveis, e muitas vezes a própria, já vimos um caso de que vinham embaladas pequenos, como é que se chama? Pequenos comprimidos, mas que na verdade eram cal, literalmente cal, que se usa na indústria, puseram cal e venderam como medicamentos. Temos que garantir que este tipo de produtos contrafeitos não entram na nossa medicina. E por último, a medicina preventiva. Nós temos que começar a não combater as doenças, mas evitá-las. Evitar todos os focos de doença no nosso país, quer com campanhas de de vacinação, como também eliminação de focos de doença, como águas paradas, lixos, enfim. Nós devemos, na nossa saúde, fazer tudo para evitar surtos como aquelas que houve da febre amarela no ano passado.
Os problemas de saúde em Angola poderão influenciar num futuro próximo as eleições no país, já que mais da metade da população poderá não chegar à idade de votar, porque infelizmente não vai ter condições de vida e saúde para fazer 18 anos até o próximo pleito, segundo o Frei Mário Rui.
Mais de 50% da população tem menos de 15 anos. E cerca de 2/3 têm menos de 25 anos. O que significa que mais de metade da população em Angola não tem idade para votar. Ainda, lá chegará o tempo. E infelizmente, como o Dr. Maurílio nos dizia há pouco, há uma percentagem muito grande desta população que não vai chegar à idade de votar. Porque infelizmente não vai ter condições de vida e saúde para fazer 18 anos. Talvez valha a pena pensar que quem não vota hoje vai ser quem vai decidir o nosso futuro amanhã, e de alguma maneira cada um de nós está não só a decidir a sua vida, mas está a decidir o rumo que o país, não só na nossa geração, mas nas novas gerações, vai tomar.
A este respeito, Maurílio Luiel entende que seja uma política errada a existência do Hospital Esperança, especializado em tratamento de doentes com VIH-Sida. Para este especialista, seria mais útil para o país a criação de centros especializados de tratamento de doenças infecciosas, que seria também responsável pelo tratamento de todo tipo de enfermidade desta índole, desde o VIH-Sida à tuberculose. Uma experiência que se devia estender a outras províncias de Angola.
Em vez dos sanatórios, seria mais rentável que existissem centros especializados de tratamento das doenças infecciosas. E, portanto, estes centros especializados em doenças infecciosas, inclusive, quando nós falamos em doenças infecciosas, falamos inclusive do HIV. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que é uma política errada a existência, por exemplo, do Hospital Esperanças, unicamente destinado ao tratamento do HIV. Porque a existência do Hospital Esperança, infelizmente, contribui para a estigmatização dos doentes da HIV. Mas, se existissem esses centros especializados em doenças infecciosas, eles podiam também abordar os doentes de HIV. Portanto, eu penso que o racional é que haja a expansão destes hospitais especializados. Né? Aqui mesmo, no local onde eu moro, está o Centro de Reabilitação Física, Centro de Medicina Física e Reabilitação, que é uma unidade que só ocupa, se calhar, 10% do edifício. Tem três ou quatro andares que estão subaproveitados, que estão por reabilitar. Este centro poderia, por exemplo, ser convertido num hospital para doenças cardiovasculares e neurológicas, que permitiria abordar doenças neurológicas como os AVCs, que são cada vez maiores, e outras doenças neurológicas e cardiovasculares. E podíamos expandir esta experiência dos hospitais especializados para outras províncias. Portanto, isto tem que se fazer. É verdade que, da forma como a cidade de Luanda cresceu, por exemplo, Vão ser necessários construir mais hospitais gerais para áreas que estão a conhecer grande acesso de população.
A construção de um centro especializado em traumatologia e ortopedia devia ser uma das grandes prioridades do governo para os próximos 5 anos, já que a sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte em Angola. Outros desafios que aguardam a vontade do novo executivo têm que ver com a definição de metas precisas para a redução da taxa de mortalidade infantil e a morbimortalidade por malária, assim como a infecção por VIH, para além da ampliação da cobertura vacinal e a introdução de novas vacinas do PAV, Programa Alargado de Vacinação.
Um dos problemas que nós estamos a ter, não é? Sabemos que existe... É já um problema de saúde pública os elevados índices de sinistralidade rodoviária, portanto, com muitos traumatizados. Portanto, faz sentido já um centro especializado em ortopedia e traumatologia. Sim. Portanto, todas estas coisas, deveriam nos levar a alcançar, né, metas precisas, que seriam reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna para taxas de 2 dígitos, isto é, 60, 75 por 100 mil nascidos vivos, né? Diminuir consideravelmente a incidência, a morbimortalidade por malária, é possível, e a infecção por HIV, ampliar a cobertura vacinal e introduzir novas vacinas no programa alargado de vacinação. Será necessário instituir um programa específico para as doenças crónicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial e a diabetes, e também o câncer. É verdade que nós já temos o Instituto do Câncer. Será necessário potenciar e investir mais na investigação. Isto tudo faz pensar que será necessário, nos próximos tempos, investir muito na formação de profissionais. Não é só na formação inicial de profissionais, mas sobretudo na diferenciação e na formação especializada. Em termos gerais, esses são, do meu ponto de vista, os grandes desafios que qualquer governo que venha a sair das eleições de 23 de agosto vai ter que enfrentar. Como já disse, tudo isso será mais fácil, não é? Se houver melhorias no saneamento básico, no abastecimento de água, na alimentação, na segurança alimentar das populações, não é? O que vai ser, obviamente, reflexo de uma melhoria da economia. E, como em saúde é importante criar hábitos favoráveis à saúde, naturalmente, se a população estiver melhor educada, ela terá mais fácil acesso à saúde. Portanto, penso serem estes os desafios para os próximos tempos, sobretudo voltados para a área da saúde.
A tarefa de novo executivo no que se refere à saúde é árdua, dado o quadro económico atual de Angola, onde a juventude representa a maior parte da população.
O executivo que vai sair, das eleições de 2017 tem uma tarefa árdua. Posso até mesmo arriscar dizer que é gigantesca, pois Angola se encontra num quadro económico bem difícil comparado, por exemplo, a 5, 10 anos atrás. Este desafio passa por exemplo, nós temos uma população muito jovem atualmente, muito mais jovem do que alguma vez foi. Não sei se podemos dizer que esse é um dos benefícios da paz, talvez por ter havido alguma melhoria nos últimos 5, 10 anos nas questões da mortalidade infantil. Isso pode ter feito que, se por um lado disparou o grande número de crianças e jovens no país, e por via disso é que temos mais de metade da população de Angola não tem 15 anos. Esta população jovem também é detentora de muito mais conhecimentos do que alguma vez aconteceu, quer conhecimentos académicos, alguma experiência até do ponto de vista da gestão do seu negócio, do empreendedorismo. Também é uma juventude com muito mais saúde, é uma juventude que, apesar de ter problemas que ainda hoje não são justificáveis, contudo, não são nada comparados aos que havia durante o período de guerra, ou seja, há 15, 20 anos atrás.
Os cuidados primários de saúde, o nível de vida e a esperança de vida de uma população são questões a serem tidas em conta, pois que o país continua a ter crianças a crescer mal e com sérios riscos em termos de cuidados primários sanitários. A ideia foi expressa pelo Frei Mário Rui, diretor executivo do Mosaico Instituto para a Cidadania, quando participava na conferência sobre os desafios de Angola depois das eleições gerais nos setores da saúde, educação, economia e justiça, organizado recentemente pela editora e livraria Visionários.
Nós continuamos a ter muitas crianças a crescer mal, a ter problemas, eu penso, e não sou médico, mas problemas no seu crescimento e de reumatismo, porque vão desde pequeninas apanhar água à cabeça. A água escorre e seca no corpo. Uma mulher que começa de criança e que anda todos os dias a cartar água à cabeça e a água a escorrer pelo corpo e a secar ao fim de uns anos não vai ter reumatismo? Estamos à espera de quê? Ou seja, há processos que estão não só ao nível dos cuidados primários de saúde, que já foram referidos, não vou referir, das vacinas e tudo mais, que é fundamental, mas há áreas que normalmente não atribuímos à saúde e que são fundamentais para o nível de saúde e a esperança de vida de uma população.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Nyong'o.